Então, podemos. Queria cumprimentar o peticionário Aquiles Manuel Crespo Boiça, explicar-lhe um bocadinho como é que funcionam estas audições. Por definição da Comissão, estas audições são feitas por um deputado piloto, portanto por um deputado que se responsabiliza por fazer a audição em nome da Comissão e a participação dos grupos parlamentares com respectivos deputados fica a cargo da opção desses grupos parlamentares. No final, haverá um relatório desta audição que dará conta daquilo que foi aqui explicado e daquilo que foi aqui dito. Nós temos neste momento na sala a deputada Ana Mesquita do PCP e eu represento simultaneamente o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Os tempos são para informação, nós temos 10 minutos de intervenção inicial do peticionário. Depois os grupos parlamentares têm 3 minutos para poderem fazer questões, se assim o entenderem, e o senhor Aquiles estará mais, o professor Aquiles estará mais 10 minutos para encerrar esta audição. Pronto, peço desculpa pelo atraso, estávamos a fazer um compasso de espera para ver se chegava mais algum deputado e força.
Posso começar? Está a ouvir? Está a ouvir?
Estamos a ouvir.
Pronto, é assim. Portanto, eu sou professora, eu estou a lecionar numa escola no Porto e também estou, portanto, tenho andado a fazer doutoramento em tradução e terminologia, só que neste momento eu tenho a matrícula suspensa por falta de verba, portanto, de financiamento, e além disso, eu sou de Cantanhede, de Coimbra, e eu sou efetivo na escola aqui no Porto. E neste momento eu também estou numa situação de mobilidade. E o que é a situação de mobilidade? Isto é, eu nem sempre tenho horário na escola onde estou efetivo. E tenho que concorrer para uma área mais ou menos restrita. Às vezes tenho, outras vezes não tenho. Isto é, portanto, e estou nesta situação de mobilidade. Porque há poucos alunos na escola. Pronto. E então é o seguinte. Desde já, eu esqueci-me de agradecer esta oportunidade que me estão a dar, portanto, à deputada, aos deputados, eu até me esqueci, desculpem lá. Eu apresentei esta petição que é para expor a minha situação e acho que é uma situação muito delicada. Não é delicada, é um pouco especial. Eu, por exemplo, eu tenho dedicado a minha vida à investigação e à parte académica, portanto eu tenho seis graduações académicas em várias áreas, da parte da química, da informática, da tradução, linguística computacional, etc. E então, e portanto, eu tenho um intuito e gostava de terminar, de seguir a minha investigação, que seria bom para mim e também mais valia para o Estado, se tivesse essa oportunidade de continuar com essa investigação que estou a fazer. Pronto. Mas para isso eu não posso continuar a dar aulas, porque isto aí é, portanto, além de ter dinheiro, portanto, há incompatibilidade com longe da Universidade de Aveiro e da minha residência, que é um bocado, eu bem tento, mas pronto, já atualmente já não tenho cabeça nem disponibilidade. Pronto. E então, o que eu já expus a minha situação, portanto, mobilidade interna, moro a 100 km da minha residência e da universidade onde estou, e, portanto, não tenho recursos financeiros para pagar o doutoramento. As propinas são aproximadamente 2.000 ou 2.500 ou 4.000, não sei exatamente agora, porque suspendi. E, portanto, manifesto grande necessidade, grande vontade de mudar pela área da investigação. Pronto, então elaborei isto. Porquê? Porque eu acho que eu iria ganhar e o Estado português também iria ganhar bastante se me dessem essa rescisão amigável. Eu já concorri há 4 anos ao programa de rescisão, mas infelizmente não fui contemplado. Fui contemplado por outros, houve muitos cambalaches, muitas gerimbonças, que eu nunca percebi, porque nunca ninguém me respondeu, nunca ninguém quis responder, por isso já aconteceu ao passado. O que interessa é atualmente. Portanto, o que é que... Eu não estou a falar muito rápido. Eu estou a falar rápido.
Não, estamos a ouvi-lo bem.
Pronto. E então é o seguinte, e o que é que, portanto, o Estado português iria ganhar comigo? Pronto, eu vou ser objetivo. Para já, portanto, se me dessem rescisão de contrato, iriam deixar de pagar aquilo que eu ganho, portanto, vencimento ilíquido, 220 euros, pelo menos 245, já sou professor há 26 anos, etc. Depois, com a minha saída, logicamente, há o problema do reconhecimento dos docentes, que é um grande problema atual, que é só ir para a escola e ver-se que nós estamos todos desorientados dos professores, e eu já. E os professores mais velhos andam pior, andam, sabe Deus, se existir. Pronto. Sabe, portanto, seria uma boa iniciativa para reconhecer, portanto, o corpo docente. Com esse reconhecimento, o que é que o Estado iria ganhar, objetivamente? Iria ganhar, iria colocar um professor com um índice de vencimento mais baixo, e depois, além disso, iria pagar subsídio de desemprego a esse professor. Portanto, eu não sei se estou a ser assim um bocadinho tanto teórico, mas isto é um bom modo de sentir as coisas e de ver as coisas, e é isso que poderia ter razão ou não, mas são as contas que eu faço, e é exatamente isto, a razão da minha petição e aquilo que eu quero expor. Portanto, o que é que iria ganhar mais? Portanto, depois eu iria arrumar o motor metido e pagar as disciplinas, portanto, logicamente investir, frequentar aulas, formações, etc., que poderia dar, portanto, mais lucro, entre aspas, ao Estado, aproximadamente 400, aliás, 4 mil euros mais, que são tudo valores estimativos aproximados. Depois, eu, sem gostar, e ter um grande corte. Na segurança social, portanto, eu agora estou aqui um bocado perdido, portanto, iria ter um grande corte na segurança social e assim do Estado poderia receber. Depois é que se eu, por exemplo, saísse agora, hoje, aquilo que poderia negociar, entre aspas, com o Estado de isto é uma solução lucrativa para o Estado, terá que utilizar todas estas situações ou perturbar a portanto, se eu fosse depois da função pública, durante este ano letivo, o Estado iria ter dinheiro, deixar de pagar a mim, não é? E teria esses todos, e esse dinheiro seria suficiente para pedir. Para pagar a compensação, peço que é irrisória, que é uma vergonha, mas não interessa. Além disso, portanto, iria a mesma paga para as duas pessoas, portanto, o reconhecimento, eu iria ter uma penalização na Caixa de Autorizações, eu iria pagar duas e iria deixar de pagar o subsídio.
Consegue? Não. Ia pedir para falar só um bocadinho mais devagar, que nós estamos a ter o som com muitos cortes neste momento.
Pronto, então pronto. Então é assim, a vantagem para o Estado é que se eu pedisse, por exemplo, a rescisão, portanto, se me desse a rescisão de contrato hoje e a respectiva compensação, este ano letivo iriam logo, portanto, reembolsar o dinheiro, portanto, o montante que eu estou a pedir. Além disso, eu iria ter uma grande penalização na Caixa Geral de aposentação, portanto, iria ter um grande corte em termos de futura reforma. Depois, eu iria pagar aproximadamente custos de investigação e propinas da universidade, aproximadamente 4 mil euros. Portanto, isto são tudo valores mais ou menos estimativos, eu não sei se correspondem à realidade ou não, mas foram mais ou menos feitos por mim. E além disso, também, como iriam facilmente colocar o professor mais jovem, com um índice de vencimento mais baixo, e deixava de lhe pagar o subsídio de desemprego. Portanto, é tudo vantagens para o Estado português e para mim. Pronto, é isso. Acabei.
Muito obrigada. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares presentes, neste caso, à deputada Ana Mesquita do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, e começo por cumprimentar o peticionário aqui em Lisboa e agradecer a exposição que aqui nos fez relativamente a esta matéria que cá nos trouxe e à sua interpretação sobre aquilo que deve ser considerado em termos de cessação da relação contratual por acordo, neste caso, que era o que pretendido. Pronto, eu creio que isto se prende com algumas cláusulas, se bem nós aqui conseguimos compreender da lei, da forma como está estipulada a possibilidade de cessação por acordo e aquilo que é então depois os procedimentos que decorrem da lei e as indemnizações que têm que ser calculadas, enfim, e portanto veio aqui fazer-nos a demonstração matemática que consideraria que seria mais vantajosa e solicito então esta análise no caso também. Não só para o geral, mas também o caso em específico. Bom, dizer que nós, em concreto, vamos analisar, obviamente, aquilo que aqui nos expôs com bastante atenção, havendo, apesar de existirem alguns mecanismos na lei, depois aquilo que nos coloca aqui é muito específico e, portanto, existe também algum estudo que teremos de fazer. Há aqui outras matérias que, evidentemente, também existem. Eu gostava de perceber se, por acaso, se não ponderaria ou se faria sentido a questão da licença sem vencimento, se sim, se não, seria um mecanismo a utilizar ou neste caso não. Portanto, o pretendido era mesmo a cessação total do vínculo. E dizer que, pronto, é levantada aqui uma outra matéria que nós também consideramos que, apesar de ser lateral, não deixa de ser pertinente, porque fala-se também aqui dos próprios custos em relação ao doutoramento, que são bastante exigentes, e isso é uma matéria que também nos preocupa muito, porque nota-se aqui o esforço e o empenho em querer fazer um percurso académico mais intenso, ir mais além, e de facto depois haver esta componente económica que também é muito difícil dar resposta, e nós também vamos ter essa matéria em consideração. Posto isto, queria-lhe agradecer mais uma vez a exposição que fez e dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PCP vamos analisar o pedido e ver então os caminhos que podem estar disponíveis e que eventualmente vão necessitar de alguma reflexão de nossa parte e de alguma análise. Mas mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada. As questões que lhe queria colocar prendiam-se muito com esta possibilidade de mecanismos alternativos de suspensão de vínculo, que é o caso da licença sem vencimento, seria uma opção. E por outro lado, parece-me que o problema é as atuais regras de rescisão de contrato que existem e que penalizam muito quem pretende rescindir contrato. O Bloco de Esquerda nunca foi favorável a programas massivos de rescisões na administração pública, mas vamos olhar para as regras que existem, perceber se elas são particularmente penalizadoras, mas com uma certeza que é aqui levantada e que nós reconhecemos como um problema, que é a necessidade de rejuvenescimento da administração pública e, em particular, dos professores que estão num processo de envelhecimento natural, porque há pouca entrada de jovens no sistema, e isso é um assunto que nos preocupa e nós vamos olhar para todos os instrumentos que estarão ao dispor para tentar contornar esse problema. Portanto, vamos analisar com atenção e ver se é, neste caso, se devemos ter em conta alguma possível alteração neste regime. Posto isto, o senhor professor tem 10 minutos para finalizar a audição.
Muito obrigado. Então, é o seguinte: ainda de acordo com esta petição, portanto, existe legislação que é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Né? Calma, enganei-me. Portanto, existe um acordo de cessação do vínculo de emprego público, Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, que é o anexo à Lei 35, 2014, 20 de junho, artigo 295 e 296, que prevê essa situação. É verdade ou não?
Sim, a lei que enquadra a administração pública é a Lei 35/2014 e que prevê
Pronto.
os casos em que pode ou não haver rescisão de contrato.
Pronto. E a minha é mais ou menos equivalente.
Os professores têm um estatuto próprio e só são, digamos assim, só se lhes aplicam as regras da 35 nos casos em que o estatuto não regula ou não tem regras específicas. No caso concreto, nós teríamos de fazer essa análise ainda de comparar as normas dos dois diplomas legais.
Pronto. E então é o seguinte. Portanto, eu li isso com atenção e já elaborei uma carta que peço, portanto, a vossa opinião para ver se faço bem ou mal enviar a carta para a Direção-Geral de Administração Escolar, para a parte das finanças e parte da administração pública, expondo, portanto, a minha situação e pedindo, portanto, uma cessação do vínculo de emprego público de acordo exatamente com a lei. Mas para isso é necessário, portanto, a disponibilidade financeira e que é uma mais-valia para o Estado, isso é um facto, mas é necessário disponibilidade financeira. Portanto, eu já fiz a carta e eu estava à espera desta audição para também perguntar se é pertinente enviar este exposto a essas três entidades. O que é que acham?
Nós achamos que os cidadãos devem sempre entrar em contacto com o governo e com os órgãos que tutelam as políticas públicas das suas áreas de interesse. No caso, acrescentaria ao Ministério de Educação, que é quem tutela de facto os
Sim,
professores e esta
nós sabemos,
matéria.
é parte do Ministério de Educação que é a Direção-Geral de Administração Escolar, Gestão de Recursos Humanos. Porque eu enviei uma carta.
Peço desculpa,
É isso?
agora não ouvi qual foi a questão que colocou.
É o Ministério da Educação que é representado pela Direção-Geral da Administração Escolar, Gestão de Recursos Humanos. Porque eu enviei uma carta para o Ministério da Educação e depois eles reenviaram para esta direção.
Então considera-se representado, sim.
Diga.
Nós aqui, de facto, estávamos aqui a comentar, nós aqui não temos este papel, não nos cabe este papel de orientar os cidadãos
Pronto,
sobre aquilo que juridicamente devem fazer. Nós tentamos sempre promover o contacto dos cidadãos com os órgãos de representação pública, sejam eles o Governo, o Parlamento, o Senhor Presidente da República, aquilo que entender. Mas não podemos estar aqui a aconselhá-lo muito
aconselhar.
pormenorizadamente sobre a que departamento ou a que serviço, de que ministério é que deve enviar as coisas, porque isso é uma matéria do Governo, não é do Parlamento.
É o que está na lei, são essas. O que está na lei são estas entidades. Pronto, eu vou. Pronto, então é isso. Não, acho que não vale a pena então estar.
Nesse caso, terminou o encerramento?
Só uma coisa, eu vou receber feedback da vossa parte, quando?
Muito bem. Esta comissão vai suspender os trabalhos durante a discussão do Orçamento de Estado, mas entretanto será elaborado o relatório da petição, que será da audição, da audição, da petição, sim, será elaborado o relatório da audição, que será aprovado, discutido no, na reunião da Comissão de Educação, quando retomarmos os trabalhos, e depois cada grupo parlamentar decidirá se pretende ou não acompanhar com alguma iniciativa, isso depois é facultativo dos grupos parlamentares. Ok?
Pronto.
Muito obrigada, então.
Muito obrigado. Desculpa, obrigado pela atenção.
Muito obrigada.
Obrigado.